Conversando com o Especialista.
Com vocês pela Rádio Excelsior da Bahia, AM 840, Rádio Web Saúde no Ar e também com transmissão ao vivo pelo Facebook. Uma alegria receber ela, que tem vindo, está chegando de uma atividade em pleno vapor lá, em pleno trabalho e ação com o Sedeba e toda a equipe mobilizando e fazendo um trabalho de conscientização da comunidade sobre o diabetes, doença que hoje, 14 de novembro, estamos chamando a atenção. Adelisa Matos, endocrinologista, Sociedade Brasileira de Diabetes, Regional Bahia, e também ela. Ela que é, faz parte da coordenação do Sedeba. Bem-vinda.
Obrigada, Patrícia. É sempre um prazer estar aqui falando de saúde no ar.
No ar e na vida, né?
Pois é, é um prazer imenso, você sabe disso, né?
Então,
hoje, dia 14 de novembro, né? O Dia Mundial de Diabetes. Todo mundo que trabalha com saúde, todo mundo que trabalha com diabetes, hoje está voltado, né, para... digamos assim, dar mais força, chamar mais atenção, né, para essa epidemia. E como você me perguntava ainda há pouco, o que é que tem de novo? E os números, né? Infelizmente, os números continuam crescendo, mas isso está muito associado ao hábito nosso de vida, né? Mas também a medicina vem evoluindo com os tratamentos, né? Diabetes continua como uma doença crônica, tem uma base genética. Como todas as doenças crônicas, a gente ainda não tem uma cura em definitivo, mas a gente tem controle e a gente pauta nessa questão da importância de manter os níveis de glicose bem controlados.
E aí o que vai chamar a atenção é que é uma doença que vai atingir todas as fases da vida, da criança ao idoso, e numa população que vem crescendo, que vem envelhecendo, né, com mais longevidade, e numa população também que vem contendo aumento de sobrepeso, que é outro fator de risco, aí a gente se preocupa. Porque como controlar o diabetes diante desse quadro?
Não é? É uma epidemia, são mais de 350 milhões de pessoas com diabetes que nós temos hoje, temos que dar conta, é um problema de saúde pública, né? Então a gente precisa estar atento desde as nossas crianças em orientar. Eu faço hoje aqui um apelo imenso aos pais, aos professores, aos educadores, aos tios, madrinhas, padrinhos. Vamos orientar nossos filhos nos hábitos de se alimentar, desde pequenininhos, né? No hábito de fazer uma atividade física. Cada dia que passa, as nossas crianças estão ficando mais e mais sedentárias, né? Então, a gente precisa estimular desde a tenra idade esses hábitos mais saudáveis, porque a atividade física regularmente feita, uma alimentação mais saudável, à base de verduras, legumes, frutas, vegetais, com menos enlatados, menos carboidratos refinados, sem dúvida nenhuma, é uma forma da gente prevenir o diabetes.
Aí vamos ter uma alimentação que não favorece, ao contrário, contribui para que essas doenças vão se instalando. Então, o diabetes é uma epidemia mundial, o Brasil não foge disso, e aqui os nossos dados também chamam muita atenção. E aí temos o Sedeba, que é o centro de referência para aqueles pacientes que já têm um grau e complicações relacionadas ao diabetes e que hoje está fazendo uma atividade de alerta, né, Adelisa?
Exatamente, né? Hoje aqui na Bahia a gente está com uma atividade interna dentro do Sedeba, apoiada pela Secretaria de Saúde do Estado, da qual o Sedeba faz parte, a Sociedade Brasileira de Diabetes, Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Então, a gente está com várias palestras hoje no Sedeba, ações o dia inteiro. E o inverso também, a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, com apoio do Sedeba, nós estamos também fazendo uma ação de mobilização comunitária na estação Acesso Norte do metrô, né, da CCR Metrô, em parceria com eles, que nos deram total apoio, para fazer um rastreamento precoce daquelas pessoas que querem conhecer o risco de se tornar diabética ou vir a desenvolver a doença. Então, a gente está fazendo tanto rastreamento precoce quanto observando os níveis de glicemia para aquela população que já tem diabetes.
Então, veja só, nós estamos falando, também estamos em campanha pelo Novembro Azul, mas com foco no câncer de próstata, tá? Muito comum nessa época, mas tem um azul também no diabetes. Então, novembro é o mês azul. E aí traz também essa chamada. Diz respeito a toda a família diabetes. É o convite que vocês, o alerta que vocês estão fazendo.
Esse é o lema, né, anual. Todo ano nós temos a Federação Internacional de Diabetes, da qual a Sociedade Brasileira de Diabetes participa, e nós temos um lema todo ano. E o lema esse ano é diabetes e família. Então, diabetes é um problema de toda a família, não é só daquela pessoa ou daquele membro que venha a desenvolver o diabetes, né? Mas é uma questão da família. A família é fundamental no apoio, sim, né, dessa pessoa, no acompanhamento, quer seja no início ou quer seja mais tardiamente, quando o diabetes já possa vir apresentar alguma das complicações.
Odelise, isso passa por entender também um pouco como a doença, ela se manifesta, quais são as características próprias do diabetes em relação à questão à alimentação, à fome, quando tem uma baixa de glicemia, os comportamentos que também podem mudar, a família precisa estar atenta à dosagem da medicação, enfim, uma alimentação fracionada, a família tem que estar junto nisso
tudo. Tem que estar junto, Patrícia, principalmente como você acabou de falar, longevidade, né? Então, nós temos hoje muitas pessoas com diabetes que são idosos, e idosos, super idosos, que nós falamos, há mais de 80 anos, mais de 90, e que precisa do apoio da família, né? Muitas vezes esse idoso, ele não tem mais uma condição de estar monitorando adequadamente, e não é só um medicamento para o diabetes, muitas vezes é um medicamento para pressão, para o coração, para o colesterol, então é muita coisa.
A aplicação da insulina.
Pois é muita coisa para ele dar conta e precisa do apoio da família.
E pensando na criança e no adolescente diabético, que tem toda uma restrição da alimentação, da nutrição, essa criança vai precisar também de apoio.
Essa criança vai precisar de apoio. Aí eu faço uma ressalva: hoje nós temos muita tecnologia voltada para o controle do diabetes, né? E isso favorece muito nessa faixa de idade, porque as crianças e os adolescentes e os jovens hoje, tudo é num aplicativo.
Tudo é aplicativo, tudo é tecnologia.
Pois é, tudo é tecnologia. E hoje nós temos muita tecnologia já desenvolvida para favorecer o melhor controle do diabetes.
E dentro dessa rede de assistência, você falou dos aplicativos, da tecnologia associada, você que baixa aí aplicativo para tudo, tem aplicativo também que alerta o horário certo de tomar, como fazer a dosagem, e acompanhar o horário das refeições. Isso é muito importante. Mas também a rede pública, o diabetes é uma doença abraçada pelo sistema público das políticas de saúde, e também tem oferta de medicamentos, né? A dispensação.
Sim. Temos oferta e...
Equipamentos, aparelho equipamentos, também? Como é que funciona isso, Adelina?
Hoje, na rede pública, o paciente que tem diabetes e usa insulina, seja ele tipo 1 ou tipo 2, mas se ele faz uso de insulina, o município disponibiliza as fitas para monitoramento em casa da glicemia e os aparelhos. Né? Então, isso todos os municípios do Brasil recebem recursos do Ministério da Saúde para esse fim. E nós tivemos, depois de uma grande batalha da Sociedade Brasileira de Diabetes e Endocrinologia, junto ao Ministério da Saúde e tudo mais, nesse ano, nós fomos contemplados com a inclusão de um análogo de insulina de ação ultra-rápida, então, uma insulina que age muito rapidamente para tratar o diabetes, e foi colocada na rede pública. Né? Então, é um avanço, principalmente para as pessoas que usam dois tipos de insulina.
E algumas pessoas têm, inclusive, algumas reações à insulina. Não sei se isso ainda ocorre, mas no passado ocorria, né? Tinha as pessoas que usavam muito num determinado local.
Isso, hoje tem muito menos, porque as insulinas melhoram. Ainda ocorre, né? Mas muito menos, porque as insulinas estão extremamente puras, né? Então, o grau de pureza da insulina aumentou muito e favorece, então, com que a insulina venha a agir no nosso organismo de uma maneira muito melhor.
Então, informação para você que é paciente diabético, que ou conhece alguém, parente, um amigo que tenha o problema, ou que foi diagnosticado recentemente, há toda uma rede de suporte, que às vezes não é tão simples, ou às vezes tem algum tipo de dificuldade, pode ser que não encontre, mas existe. O fato é que tem, você pode buscar, inclusive seringas, agulhas,
setas, né, para fazer o teste de glicemia.
O próprio aparelho para medir também é doado.
O aparelho é doado também, né? Isso está disponível nos municípios, em todos os municípios do país.
Então, não só aqui na capital Salvador, mas você que está no interior do estado,
isso,
ouvindo e acompanhando pela Rádio Excelsior, que está presente nos 417 municípios, ou no Brasil todo, através das redes sociais, também estamos com essa transmissão. Fique esperto, fique atento, o diabetes não é uma doença. As pessoas dizem, se desestimulam muito ao deles. Eu gosto de falar disso, porque quem tem diabetes não, geralmente não costuma acompanhar, negligencia, porque diz, bom, eu vou morrer com essa doença, ela não tem cura mesmo, então para que eu vou tratar?
Não é. Isso é uma forma,
gente,
muito...
Gente, não pense dessa forma.
Muito arcaica de pensar, né? Primeiro porque, olha, Patrícia, basta dizer a você, e eu acho assim, uma das principais questões relacionadas a isso, quando a gente diz a pessoa que tem diabetes, primeiro é que diabetes traz um estigma, né, de complicações muito ruins. E a gente sabe que essas complicações estão ligadas ao grau de controle da doença. Se você controla bem sua glicemia, se você tem um controle adequado, a chance de vir desenvolver essas complicações reduz de forma substancial. A outra questão é que as pessoas acham que, uma vez tendo diabetes, elas vão ficar tolhidas de comer tudo que gosta e tudo que
nunca mais vou poder comer um doce, tô diabética.
É, né? Não, isso, gente, não é verdade, cada dia que passa é mais flexível, né? O mês passado houve a publicação internacional do nova diretriz para tratamento do diabetes, da Sociedade Americana e Europeia Diabetes, e que todos nós seguimos. Essa diretriz é revisada a cada 3 anos. E assim, foi muito bem colocada nessa diretriz a importância da alimentação saudável. E uma das dietas que foi preconizada, a dieta preconizada, aliás, para o tratamento do diabetes é a dieta mediterrânea. Que é uma dieta hoje que qualquer pessoa faz, que está aí aberta para qualquer pessoa, que é a dieta mediterrânea, aquela dieta daqueles países ali banhados pelo Mediterrâneo, principalmente o sul da Espanha, Portugal, parte ali daí da Itália, e muito rica em quê? Em frutos do mar, né? Principalmente peixes. Eles comem muito peixes, alguns crustáceos, o que está muito favorável para nós aqui.
Com certeza, né? Estamos aí totalmente.
Azeite extra virgem, né? E baixo índice de fritura, baixo índice de gordura saturada.
Ou seja, nós estamos falando de algo impossível de ser colocado à mesa.
Não,
né?
Estamos, exatamente, né? Então, a gente sabe que é possível fazer isso, uma dieta que é mais rica em verduras, legumes e frutas. Então, é o que a gente recomenda hoje para tratar qualquer... Para tratar, não, para qualquer pessoa comer, mundialmente falando.
Com certeza. E aí, ficar atento, gente, às complicações. Agora, pouco conversamos com o Dr. Bruno, oftalmologista, nós sabemos, retinopatia diabética é uma das complicações do diabetes. Aí tem o pé diabético também, que a gente costuma sempre falar e lembrar, né? Daqui a pouco a Odelisa pode falar mais. Enfim, tem complicações também cardíacas, o que mais que o diabetes pode levar quando não é controlado?
Exatamente, né? As complicações, digamos assim, mais frequentes do diabetes, como você falou, a mais frequente é a complicação cardíaca, cardiovascular. Né? E aí encontra-se o risco aumentado para infarto, angina, insuficiência cardíaca, o AVC, que é o derrame cerebral, popularmente conhecido, e também as lesões em pés. Né? O pé diabético é uma lesão mista, né? ou tripla, digamos assim, onde a base dela é o comprometimento dos nervos, que é a neuropatia diabética, e o comprometimento da circulação dos grandes vasos, né? Que a gente chama de macroangiopatia. Então, quando esses dois se unem, isso compromete a estrutura do pé, da dormência, diminuição da sensibilidade, principalmente a dor. E quando existe uma lesão, e aí se sobrepõe o risco de infecção, então a gente tem a tríade do pé diabético.
Vamos lá então, pergunta já chegando aqui pelo nosso WhatsApp, também você pode perguntar, estamos com a Elisa Matos, ela que é médica endocrinologista, está aqui apresentando o CEDEBA, que é o centro de referência aqui no estado, para o acompanhamento dos pacientes com diabetes. 3328-7666 é o nosso telefone, e 99681-3998 é o nosso WhatsApp. A pergunta da Marinalva: bom dia, quero saber qual o principal sintoma do diabetes. Tem alguns, né, Marinalva? Podemos falar? E já vou juntar com a pergunta da Glória: qual o principal sintoma da hiperglicemia? Ela disse que não faz uso de insulina. Diabetes e hiperglicemia, sintomas.
Bom, sintomas. É, primeiro vou começar abrindo dizer que quase metade das pessoas com diabetes e com hiperglicemia não apresentam sintoma algum.
O que é um problema.
O que é um problema.
Uma doença silenciosa. Exatamente. Que vai ali comprometendo... É. Funções
isso
importantes.
Porque a glicemia ela vai aumentando muito gradualmente, principalmente no diabetes tipo 2, e quando ela vai aumentando muito devagar, o organismo vai se adaptando àqueles níveis elevados de glicemia. Né? Mas assim, os sintomas quando ocorrem mais frequentes relacionados à hiperglicemia é a perda de peso, o fato do indivíduo sentir fome exagerada e a urina excessiva. Né? Então o indivíduo urina bastante, né? Com muita frequência, tanto em frequência quanto em quantidade, o excesso de urina, levanta à noite várias vezes para urinar, então seria pelo menos esses três os mais frequentes: perda de peso, urinar muito, beber muita água e ter muita fome.
Então, se está com uma fome excessiva, aí associa às vezes ao estresse, eu estou bebendo mais água porque é verão, é porque eu estou cansada, estou me estressando muito, estou perdendo peso, e aí nem desconfia que pode ser. Então, está com algum desses três sintomas, ou os três associados, podem aparecer os três?
Isso, pode,
juntos?
Pode.
E aí, já pode ser que a doença já esteja aí, já instalada, hora de fazer o diagnóstico. Como é que eu vou comprovar, a pessoa vai comprovar, fechar o diagnóstico de diabetes?
Fazendo um teste de glicemia, né, que é o teste de glicose no sangue, não aquele da pontinha do dedo. Aquele da pontinha do dedo serve para um sinal de alerta. Mas o que vai dar o diagnóstico é o teste de glicose no sangue ou o teste de hemoglobina glicada ou glicosilada, que é uma média da glicemia nos últimos 3 meses, também feito no sangue. Se a glicemia de jejum for maior do que 125, então de 126 em diante, ou maior do que, maior ou igual a 200, quando o indivíduo tenha se alimentado, então a gente dá um diagnóstico de diabetes. Ou ainda, quando a gente tem um teste de hemoglobina glicosilada acima de 6,5.
É, isso tem que ver, medir direitinho de acordo com o fator de idade, se ele se alimentou ou não. Então, não precisa ficar já assustado, porque deu alta às vezes, foi só um momento, né? Depois repete o exame, tá, gente? Olha, aí tem a pergunta, a Neide, que não fez uma pergunta, mas ela disse que é diabética, toma remédio 3 vezes ao dia, mas faz caminhada. Acho importante essa fala dela, porque atividade física é importante, doutora?
Muitíssimo importante. Atividade física, gente, é importante para tudo. É um medicamento, é um remédio. Né? E mais ainda, é um remédio gratuito. A gente fala tanto do custo de remédio, de medicamento. Atividade física nos custa o quê? Um bom tênis, né? Que a gente não vai poder sair também fazendo exercício físico sem cuidar um pouco do corpo. Então, pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, pode ser bicicleta, né? Então, outra coisa aí, hoje a gente já tem, graças a Deus, nossa cidade aqui em Salvador, bicicletários aí, sim, né? Disponíveis pela prefeitura, um custo
isso
bem barato.
Isso então favorece, o fato é, bota atividade física.
Tem que botar uma atividade física diminui a pressão, controla a glicemia, controla a gordura, diminui peso, diminui estresse. Então, é tudo de bom.
A pergunta da Vânia, se diabetes se adquire, uma pessoa não tendo diabetes pode, com o passar do tempo, adquirir a doença, então como evitar?
Exatamente, diabetes aumenta a sua frequência à medida que nós envelhecemos. Por exemplo, uma pessoa jovem, em torno de 40 anos, ela tem um risco hoje, em nosso meio, na Bahia, de desenvolver diabetes em torno de 6%, 5,6%, em torno de 6%. Um idoso com mais de 60 anos, esse risco já passa para mais de 15%. Então, à medida que nós envelhecemos, o risco de nos tornarmos diabéticos aumenta. Mas o diabetes é uma doença que tem uma predisposição genética. Vem conosco no nosso código genético. Então, hábitos não saudáveis de vida é que faz com que esse diabetes apareça, se manifeste.
Ok. Pergunta da Eliette, na ponta da linha, né? Quer participar com a gente? É 3328-7666. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutora Delisa.
Bom dia, querida.
Bom dia.
Ó, doutora Delisa, por favor, eu gosto de saber assim, se o fato de ficar um longo período de estômago vazio se pode desenvolver diabetes. Obrigada, e você é um ser humano que Deus deixou a terra para nos ajudar, doutora Delisa. Tenho certeza disso. Um beijão e bom dia.
Obrigada.
Já valeu ela ter vindo corrido de lá do evento para
ficar aqui. Com certeza. Depois de ouvir uma declaração dessa. Minha querida, olha, ficar muito tempo com o estômago vazio não é uma coisa boa. ele isoladamente não leva ao desenvolvimento de diabetes, mas ficar com o estômago vazio muito tempo leva à liberação de diversos hormônios pelo nosso organismo que agem contrários à ação da insulina, ou seja, favorecem o desenvolvimento de um quadro que a gente chama de cetose, e que isso pode desencadear uma série de reações metabólicas que são favoráveis à hiperglicemia, sim. Né? Então, não é uma coisa que nós recomendamos que os indivíduos passem mais do que 6 a 8 horas sem se alimentar.
Olha aí, tem a pergunta da Neide, que não é necessariamente ligada a diabetes, mas ela, aproveitando talvez aqui a presença da médica endocrinologista, ela faz uma pergunta sobre a questão da tireoide. Ela disse que veio fazendo acompanhamento durante muito tempo e ficou 2 meses sem tomar remédio. Quando ela voltou os exames, os hormônios estavam normais. Se ela precisa se preocupar, continuar monitorando aí a tireoide?
Precisa sim, Neide, né?
Isso.
Precisa, Neide, porque as doenças da tireoide são doenças com base autoimune. Né? Então, precisa a gente estar fazendo esse acompanhamento, sim. Não sei qual foi o problema da tireoide que você teve, mas, por exemplo, o hipertireoidismo, ele pode compensar, controlar e levar uma fase lá em remissão ou nunca mais se manifestar. Então, precisa desse acompanhamento de forma regular, sim.
Obrigado também as manifestações aqui, participação pelo Facebook, gostando muito, as pessoas dizendo que tira muitas dúvidas e ajuda a ter mais saúde, mais qualidade de vida. Essa é a ideia, esse é o propósito aqui do programa Saúde no Mar. Jerônimo, tá, Vieira, obrigado pela participação, e também a Margarida Goldin, que estão participando aqui com a gente. Enfim, dicas finais para os nossos ouvintes nesse dia de alerta ao diabetes, Odelisa, por favor.
Olha, a principal dica vai para que as pessoas busquem informação. E busquem informação procurando ver, porque a gente também está na era do fake, né?
Pois é, então das fake news.
Das fake news, então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas busquem se informar em sites confiáveis. Hoje a gente tem o site da ANAD, que é a Associação Nacional de Diabetes. A gente tem o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, diabetes.org.br. Lá tem uma área específica para o público leigo. Lá você baixa vários materiais. Tem o manual de contagem de carboidrato, tem várias coisas. Então busque se informar. A informação correta, se informe com seu médico, vá à consulta e procure, leve, anota no papel as perguntas que surgem durante o dia, diz, vou anotar aqui para o dia da consulta.
Exatamente.
Então a informação, gente, é a melhor e a maior arma que nós temos para enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia, montar as estratégias nossas. O tratamento do diabetes, ele tem que ser montado em cima de estratégia. Discuta com o seu médico, discuta com a sua equipe de saúde, diga o que é possível, o que não é possível você fazer, e trace uma estratégia, um caminho para que você possa chegar lá na frente e atingir um controle da sua glicemia adequada para a sua idade.
Mantendo aí os níveis glicêmicos no nível ideal, satisfatório, para que isso não comprometa a sua saúde. É. E aí, falando em informação de qualidade, o Jerônimo fez uma pergunta aqui, vamos responder você pelo Face, talvez não haja mais tempo aqui pela rádio. Polineuropatia nos membros, com muitas queimaduras na perna. Assim, isso
Não é queimadura, é uma sensação de queimadura. Isso. É tratável, Jerônimo. Converse isso com o seu médico, né? Procure a ver se realmente é relacionado ao diabetes ou outros problemas podem levar,
então, polineuropatia, que é bom cuidar,
mas disso. Tem tratamento, tem medicamento para melhorar esses sintomas.
Que bom que deu tempo para dar essa dica para você, tá, Jerônimo, e todos os participantes aqui pelo Face, pelo WhatsApp ou pelo telefone. Odelisa, obrigada, gratidão por ter vindo.
A gratidão é toda minha, ficaríamos aqui a manhã inteira,
com
né,
certeza.
Patrícia? E eu gostaria nesse momento, gente, assim, de dizer a vocês que não deixem de ouvir Saúde no Ar. Eu acho que esse programa, obrigado, assim, ele é maravilhoso, eu acompanho sempre vocês, porque vocês trazem realmente notícias de extrema importância para a saúde da nossa população, né? Então, a todos vocês, saúde, saúde, saúde. Olha, diabetes, a vida é mais doce para quem se controla, hein? Não esqueçam isso.